Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informação, questiona executivo sobre o posto de saúde de São Geraldo. Audiência pública debate estacionamentos e turismo na cidade. Projetos de lei estabelece a obrigação de numeração em braille em elevadores, institui o dia e a semana municipal da conscientização do autismo. Indicação legislativa cria sistema municipal de transporte público e mobilidade. No programa de hoje, a gente recebe o vereador Cristiano Guenin. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 20 de março de 2019. Vereador Cristiano Guenin, boa tarde, seja bem-vindo. É o nosso convidado de hoje aqui do Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Fernanda, Éder Dias, Paulinho, todos os amigos aqui da Nova Friburgo AM. Boa tarde especial a você que nos acompanha pelas ondas da Nova Friburgo AM e também pelas redes sociais, estão ligadinhos conosco.
Muito bem, boa tarde, vereador Cristiano Guerin, mais uma vez. Boa tarde, Éder Dias, aqui me ajudando na produção. E também a Fernanda Guimarães, assessora de comunicação da Câmara Municipal de Nova Friburgo, recém-possada, está aqui conhecendo como é que são feitos os trabalhos aqui do Rádio Câmara, né? Seja bem-vinda também. Bom, Cristiano, quais as comissões que você faz parte neste ano aí de 2019?
Guto, na verdade, no ano passado eu retornei em outubro, né, ao Legislativo, e as comissões já estavam formadas, né, e eu substituí o vereador Ailton Maguila, meu suplente, nas comissões que ele já se encontrava, e houve um entendimento da renovação dessas pessoas nas mesmas comissões. Então eu participo da Comissão de Finanças e Orçamento, participo da Comissão de Educação e também da Comissão de Esporte, se eu não me engano. São três ou quatro comissões, eu não estou presidindo nenhuma, optei por não presidir, né, devido à extensa carga de trabalho, né?
Sim.
Mas participo dessas que citei.
Muito bem. Bom, liderança de governo, está tranquila? De vez em quando traz dor de cabeça?
Normal, Guto. A minha vida pública sempre foi pautada em desafios, né? E mais um, no sentido de ajudar a minha cidade a se desenvolver, não sendo um líder conivente, cego e surdo, como muitos foram ao longo de décadas nessa cidade, onde se identificava a figura do vereador líder de governo como uma extensão da prefeitura e o prefeito fazia ali dentro o que bem entendesse. Comigo não é assim. Eu já dei mostras disso. Eu sou do diálogo, eu sou de entendimento, de participar e construir aquilo que é bom para a cidade. Não importa se vem do governo ou da oposição. O projeto é do governo. É ruim, a gente senta e melhora o projeto. Não é bom, não tem acordo, eu nem defendo, eu devolvo. E se é bom e a oposição cria caso, aí a gente faz o bom combate, né, e tenta emplacar. Porque essa ideia de que o que é ruim a oposição é contra e o governo é a favor, isso não existe. Isso ali, a Câmara, além de tudo, é uma casa política e cada qual quer fazer a sua política, né? Mas aí a gente tem até tido uma relação boa com todos no sentido da construção coletiva, principalmente na questão dos projetos. Os discursos é aquilo, cada um responde pelo que fala.
Muito interessante algumas sessões lá que eu participei e que você justamente teve essa função, tanto de defender o projeto e tal. Em alguns momentos você recuou realmente, viu, alguma coisa foi apontada, você recuou, não, vamos pensar mais e tal. Esse é o trabalho, né? Na uma entrevista que fizemos, né? Acho que foi em dezembro, para os programas de final de ano, você justamente disse isso, que no caso, o trabalho do líder de governo é fazer a ponte do executivo.
Exatamente.
Junto com a Câmara para fazer o melhor, visando o melhor da população.
Exatamente, Guto, porque por vezes a prefeitura manda muito projeto errado para a Câmara. Muito projeto dúbio, né, que causa dúvida, e a gente senta com os vereadores, acata uma sugestão dentro da legalidade. Né. Por vezes não dá, porque tem vereador, às vezes, que quer colocar ali no corpo da lei uma questão totalmente inconstitucional. E aí a gente até entende, né, porque eles deveriam ter todos uma assessoria jurídica, não tem. E aí, por vezes, querem brigar e impor uma colocação de uma situação que é inconstitucional. Aí a gente... Tem horas que tem que impor, que tem que discutir, explicar, e às vezes não entendem, né? A gente tem esse papel de esclarecer, olha, não pode, isso é inconstitucional, isso é contra a lei, fere a Constituição do Estado, Constituição Federal. Mas, no geral, tem tido uma boa condução, né? Vamos dizer assim, e a gente tem avançado.
Muito bem. A aprovação do projeto do Executivo que concede gratificação de produtividade aos guardas municipais foi uma vitória, principalmente para esses servidores.
Foi sim, Guto. Foi também uma ação importante da Casa. Inicialmente, o vereador Sérgio Loubach fez essa ponte do Executivo com os funcionários. Até no dia da votação ele não pôde estar presente, estava em compromisso no Rio. E a gente construiu inclusive, na véspera, minutos antes de se votar, a gente tinha visto um projeto parecido em São Gonçalo, que o Tribunal de Justiça tinha julgado inconstitucional a lei. E a gente ficou com aquele receio, poxa, vamos aprovar aqui, depois vai derrubar? Só que a gente suspendeu a sessão por alguns minutos, vimos a decisão, Só que a decisão versava sobre outra questão que não estava envolvida diretamente nesse projeto. E com isso a gente conseguiu aprovar e foi, assim, de grande valia aí para os guardas municipais.
Bom, a autorização para a aplicação dos 26 milhões de reais, no que ficou conhecido como pacotão de obras. Aos vereadores e à Câmara cabe a sugestão de obras, se nada mais.
Exato.
Caso o Executivo não faça, eu não realize essas obras, isso... A culpa pode cair na conta dos vereadores. Isso preocupa?
Não, de forma alguma, porque, na verdade, o que a gente fez ali foi uma autorização. Esse recurso, Guto, lembrando, foi oriundo da venda das ações da Energisa. E
que era
o prefeito Rogério Cabral
da...
queria comprar a fábrica Ipu. Só que teve um problema na justiça, dos funcionários, a fábrica, a família, que, né? E isso não aconteceu. E esse dinheiro estava na conta da prefeitura. Inclusive... de se parabenizar aí o atual governo, porque conseguiu fazer a venda das ações e teve um ganho absurdo aí na Bolsa de Valores. O município lucrou com isso. Então esses recursos, a lei que nós aprovamos foi para autorizá-lo a usar em obras, em investimento para a cidade. O prefeito disse que quer fazer aquelas obras, que deu conhecimento a toda a mídia. No entanto, no decorrer da caminhada aí, ele pode, eu quero fazer mais isso, não farei isso, quero usar tudo aqui, não vou usar ali. Isso é uma prerrogativa dele, entendeu? E se não fizer, aí a responsabilidade é dele, porque quem publicizou isso foi ele, não a Câmara. A Câmara simplesmente deu autorização.
E existe ainda, você tem percebido que ainda existe essa diferença muito grande das atribuições do vereador? Muita gente ainda acha que o vereador que capina, que faz estrada,
muita
que
coisa.
Faz...
Mas por falta de muitas das pessoas tem preguiça de estudar. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, tem Facebook. Abre no site no Google e coloca lá atribuições do vereador. Vai aparecer. Só que isso é um problema cultural da população brasileira. Ainda acha. Por quê? Porque tem políticos que trabalham aí no submundo da política que conseguem consultas furando fila, que conseguem exames furando fila, marcar cirurgia furando fila. A população acostuma. Eu vou procurar fulaninho, que fulaninho resolve para mim. E aí isso fica enraizado, Guto. Então, e não é função do vereador. Óbvio que é a função do vereador falar, olha, dona Maria, a senhora vai em tal lugar, procura fulano de tal, o sistema funciona assim. Hoje é tudo fiscalizado pelo Ministério Público.
Sim.
Esse sistema de marcação de consulta, o sistema de cadastro para vaga em creche, é tudo monitorado pelo MP. Qualquer pulada de fila aí vai gerar problema para o vereador? Não. Para a pessoa? Não. Mas vai gerar para aquele servidor que trabalha lá no computador cadastrando. E isso a gente não quer.
Verdade. Bom, próxima segunda-feira, dia 25, tem audiência pública para debater o ecoponto Lumiar. Situação preocupante? Quais os riscos para a população e principalmente a comunidade?
O grande erro dessa história toda, eu falava aqui no início da live, é falta de comunicação das partes, falta de informação para a população. No final do ano passado, em setembro, o contrato da EBMA com o município venceu. 20 anos da concessão em 98, venceu em setembro de 2018. E nesse contrato ordinário, ele previa que o município pode renová-lo por mais 5 anos, a critério das partes, e estabelecendo ali cláusulas de deveres e direitos, né, obrigações. E assim foi feito. Nessas cláusulas, uma delas é a instalação desses ecopontos, que na verdade são estações de transbordo. O que é isso? Por exemplo, 5º e 7º Distrito. Tem alguns locais lá que a dificuldade do caminhão grande, né, do lixo passar, inviabiliza a coleta. E aí os moradores andam por metros, até por quilômetro, e colocam em uma caçamba. E às vezes, sabe como é que é? Lixo demais, começa a cair, fica um aspecto sujo, de poluição, aquela coisa toda. Fizeram essa proposta aí nessa cláusula, criando esses espaços no 5º e no 7º Distrito. Só que tem que explicar melhor para a população o que vai ser isso. Não simplesmente chegar no lugar, falar cerca fazendo, e tal, colocar. E vai fazer, e a população fica imaginando que realmente é um lixão. Então o que a gente quer é a transparência, é saber o que vai ser feito, como vai ser. E não é só no 5º e 7º, tem previsão para Macaé de Cima, para Rio Bonito, para 3º Distrito. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que entender melhor isso e cobrar efetivamente. Mas tem algumas cláusulas que estão ali, que ao meu ver, que eu falei no início, não vou ser leviano de afirmar, mas ao meu sentir, já se passou os prazos e a concessionária não vem cumprindo. Então como confiar que essas estações de transbordo não trarão prejuízo para a população? Então a gente precisa ter isso muito bem clarificado, para
até documentado após essa audiência pública, então,
para que haja uma tranquilidade para a população, porque principalmente envolver o meio ambiente não tem meio termo. A gente está vendo tudo que tem acontecido no Brasil, certo. Aqui na cidade aconteceu e a gente não quer que se repita.
Agora, venceu em setembro do ano passado. Foi feita uma nova licitação ou fica livre disso?
No o caso, próprio contrato previa prorrogado. Uma possibilidade de uma prorrogação por 5 anos, e assim foi feito. Ou seja, em 2023 terá que anteceder, finda esse período, e aí sim uma nova licitação tem que acontecer.
Bom, além disso, daqui a pouco tem uma audiência pública realizada pelo Executivo para debater o transporte público para a elaboração do tão esperado, sonhado, almejado edital do transporte público de Nova Friburgo. A questão da vigência do contrato, enfim, tudo ali vai ser realizado. O Executivo vai realizar essa audiência, então. Agora, esse horário é ruim?
Pois é, Guto, duas muito cedo, da tarde. Né? Eu, a que vai acontecer segunda é às 4, é mais no finzinho da tarde, né? Às 2 da tarde, a população, de fato...
Está todo mundo trabalhando, muitos, né, dos interessados estão trabalhando.
Pois paralelamente a essa, vai ocorrer na Câmara Municipal 3 audiências públicas propostas pela Comissão de Mobilidade Urbana, né? 3, 10 e 17. Também vai ser uma oportunidade de ouvir, né, as pessoas com sugestões.
Agora,
no entanto, eu entendo que o edital deva ir para a rua bem antes dessas audiências serem realizadas na Câmara.
A minha pergunta seria justamente essa, porque dependendo dessa audiência hoje realizada pelo Executivo, daqui a uma semana o edital já vai estar preparado.
Porque na verdade, Guto,
e aí,
a audiência pública,
outras...
a audiência pública, né, com raras exceções, na verdade ela é uma forma... simpática de trazer a população para sugerir. No entanto, ela não vincula a decisão do prefeito. O prefeito faz, né, vem cá, né, dá uma ideia, aquela coisa toda, de forma muito simpática,
interessante.
Mas no todo, nada que se produz ali, com raríssimas exceções, vai fazer parte aí do edital. Por exemplo, eu vou dar uma sugestão de se prever os coletivos com trocador, com cobrador. Você acha que vai constar no edital? Você acha?
Passaram lá
na emenda, né? Vai constar, não vai constar. Eu tenho quase certeza que não vai constar. Entendeu?
A questão da vigência do contrato de 10 anos também.
Exato.
5, no máximo 10.
Porque são questões que a legislação já defende, já dá esse direito para qualquer empresa. Qualquer empresa hoje de ônibus, ela não é obrigada por lei a ter o cobrador. Ela pode ter, já entendeu que a dupla função do motorista é possível. Isso é o que eu estou dizendo, não, eu sou contra, eu defendo o cobrador e o motorista. Mas a justiça já deu, já entendeu que o motorista que dirige e dá o troco, ele não está em dupla função. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma coisa que não vai acontecer? Não vai. A empresa, qualquer empresa, ela visa o lucro. Você acha que a empresa vai colocar? Não vai arcar com esse custo. E ainda digo mais, se o município exigir e brigar, está arriscado nenhuma empresa vir participar. Porque elas são unidas, unidas assim, mas cada uma no seu quadradinho, cada uma no seu quadradinho, não vem aqui no meu quintal, eu não vou no seu, e por aí vai.
Eu não te chamo para minha casa.
E aí no dia dessa licitação aí, dessa que vai ter, no dia dessa licitação, anota aí o dia, hoje é dia 25.
Hoje é dia 20.
20, hoje anota o dia e a hora que eu estou falando aqui. Eu duvido, que virá outra empresa a participar, a não ser a que já está aí. Porque eles têm esse entendimento entre eles. Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. É isso aí que se aplica nessas licitações grandiosas igual a essa. Depois vocês vão me falar.
Pois é. E nessa questão também, não utilizando essa questão das emendas, foram colocadas as emendas, mas não necessariamente elas têm que constar.
Não, porque você não tem como emendar o edital. O edital é uma prerrogativa do executivo. Você pode emendar a lei orgânica. E, obviamente, se o executivo entende que possa haver aí uma inconstitucionalidade do que está disposto na lei orgânica, pode-se entrar com uma ação e anular.
Complicado. E, nesse caso, sendo realizada logo após essa reunião de hoje pelo executivo, o edital vai inviabilizar aquelas que estão marcadas para...
Na verdade,
o mês de abril.
Não inviabiliza, mas tira toda uma simbologia, né? Tira toda uma intenção de se colher sugestões.
Complicado. Bom, falando ainda nisso, a empresa se manifestou com 45 situações apresentadas, dentre elas as fraudes ocorridas com cartão de gratuidade, já foram cortados aí mais de 2.500 cartões, trazendo um prejuízo, segundo a empresa, de mais de R$1 milhão. Mostra que o povo também não é muito fácil, não, né?
Mas a obrigação de fiscalizar é da empresa. Ela não fez mais do que o seu papel. Ela que fornece o serviço,
a obrigação
de fiscalizar é dela. Tudo bem, a população, obviamente, né, age errado, mas a fiscalização é da empresa. Se estava acontecendo, com a conivência dela mesma.
Bom, falando de transporte, a gente entra num assunto muito interessante, mobilidade urbana na nossa cidade, com inversão de mãos de ruas, estacionamento, a briga agora, que acho que os grandes vilões serão carro e moto, os sinais que qualquer chuva lá no Japão, ameaçando lá no Japão, aqui já está apagando, já fica no amarelo, a falta talvez de agentes, muitos têm classificado a nossa mobilidade urbana como fraca, principalmente nessas situações que às vezes ocorrem e atrapalham, principalmente aqueles que precisam do ir e vir.
Guto, quantas pessoas vivem na sua casa?
Porque lá em casa eu tenho três só, eu e mais dois.
Três, né? Muito bem. O ouvinte também responde aí na sua casa. Aí. Quantas pessoas vivem na sua casa? Agora imagina 100 pessoas morando na sua casa. E na sua casa aí também, ouvinte, o que, vai acontecer? Vai ter um problema, não vai? E isso é o retrato da cidade. A cidade é a mesma, de décadas, não teve vias novas ruas construídas, porém, com uma frota de veículos 10 vezes maior do que no passado. Hoje a gente escuta-se falar aí, extraoficialmente, que são cerca de 200 mil carros emplacados na cidade. É quase um carro para cada habitante de Nova Friburgo, andando nas mesmas ruas. Não tem solução mágica para isso.
Não tem condições de fazer mais, de aumentar.
Não dá, a cidade é estreita. O que você pode fazer é o que eles estão tentando. Inverte-se uma rua, faz um teste, vê como faz. A questão, Guto, é que para você fazer uma inversão de rua, você implica em modificar outras ruas, né? Você, às vezes você tira o engarrafamento daqui e passa ele para ali. A verdade é essa. Então, assim, não tem solução mágica. Se você disser assim, vamos trabalhar uma mobilidade urbana com uma frota de 80 mil carros que vai circular em Nova Friburgo. Beleza, o trânsito vai fluir, os ônibus vão trafegar tranquilamente. Mas como fazer isso? Como limitar aí 100 mil pessoas de usar veículo? Então não tem solução mágica. O que tem é o que eles estão tentando fazer, inverter ruas, fechar algumas vias em horário de pico, criar alternativas. Penso que talvez você, um caso específico da General Osório, em horário de pico, inverter a mão dela ou mesmo duplicar até o suspiro é uma saída. Só que assim, é uma opinião de um leigo, eu não entendo nada de trânsito. Quem tem que fazer isso é aquela pessoa que é capacitada para isso. Hoje a prefeitura tem, dentro do seu quadro lá, aparece com um engenheiro de tráfego, né? E a solução não virá do dia para a noite. Você tem poucos agentes de trânsito, tem que ser feito um novo concurso público e contratar mais. Porque, por vezes, o agente de trânsito ele é mais útil que o sinal, né?
Sim,
o sinal também. Choveu, dá problema. A nossa rede semafórica é extremamente antiga, arcaica. Tem que ser feito um investimento. Me recordo a época que, em 2015, o Rogério Cabral ia fazer um investimento. A licitação nem aconteceu, porque era um dinheiro que vinha do governo federal e não houve. Na época, foi aquela grita na cidade. Vai gastar tanto com sinal de trânsito, que absurdo e tal. Então, é isso também que às vezes a gente se depara. O problema existe. A solução pode vir. Aí, quando vem, existem certos questionamentos que também não condizem com a realidade. Né? É. Então, eu vejo dessa forma.
Muito bem. Bom, a questão da iluminação pública, as reclamações continuam, mas já foram alugados alguns carros.
Verdade, Guto. Outro problema burocrático, já há um ano e meio, quase dois, que o Tribunal de Contas do Estado, ele não dá sinal verde para o edital da Prefeitura fazer a licitação. E aí a cidade fica sem o serviço, o município agiu errado quando ficou insistindo em corrigir o edital e não viu um resultado, quando ele podia abrir mão de um processo de uma contratação emergencial ou mesmo de fazer conforme fez agora, contratar veículos e capacitar funcionários e começar a botar a mão na obra. E agora ele gera um problema para si próprio. Por quê? Essa equipe que foi contratada, alugado caminhão, carro, e tem uma equipe fazendo, se der conta do resultado, ele vai gastar muito menos do que terceirizar uma empresa para fazer. Então, a gente torce que dê certo e que se mantenha e não se terceirize tudo, porque aí vai economizar dinheiro público.
Bom, abastecimento de água parece que deu uma normalizada, né? Mas ainda as reclamações em relação à empresa, principalmente aquela questão de reparos, continuam, né? Espalhados pela cidade.
As águas da população, principalmente ali do Ouro Preto, Duas Pedras, Conselheiro Paulino, hoje, Guto, na data de hoje, está chegando à casa das pessoas barrenta. E a gente teve uma chuvinha de nada nessa madrugada, né? Que inviabiliza o trabalho dos filtros. Precisa investir, a empresa tem que investir. Não dá para ficar só pensando no lucro, porque a gente acaba passando. Esse problema era específico de Lumiar e São Pedro da Serra. Agora já está vindo aqui para baixo. Mas na parte de refazer o serviço, tem que melhorar. Tem que melhorar. Porque às vezes a prefeitura faz um serviço, tem até lugares aí que asfaltos bons são colocados, aí vem a companhia, abre e coloca um asfalto extremamente inferior à qualidade daquele que foi colocado inicialmente.
Bem, um assunto foi levantado na semana passada, lá na sessão, que realmente chama atenção. Empresas que participam de licitação ganham e depois elas desistem.
Guto, é uma prerrogativa da empresa. Se ela tiver completamente legalizada. Ela venceu e por algum motivo, obviamente tem que ser um motivo justo, ela justificar isso no processo, que não tem condições de se manter, de exercer o motivo para o qual ela foi, ela ganhou a licitação, contratada, ela pode. No entanto, cabe ao município fazer, apurar a justificativa e, quando for o caso, aplicar a penalidade administrativa declarando a inidoneidade dessa empresa, que vai inviabilizá-la de participar de novas licitações. Né? O município tem que ficar atento a isso e tem que tomar as medidas também cabíveis nesse sentido. Porque cria-se uma expectativa da contratação de um serviço por uma questão, um valor menor, e não acontece. Isso já aconteceu duas vezes no Carnaval.
Bom, realmente chama bastante atenção. Bom, o caso Marielle está começando a ser elucidado.
Pois é, né, Guto? A gente torce para que os mandantes, né, sejam identificados e punidos com rigor da lei. Isso, não só o caso dela, como também aí quem tentou matar o presidente Bolsonaro, né, quem, todos esses homicídios aí importantes aí de, no sentido da comoção da população, precisa de resposta, né? E a polícia não pode ser seletiva, né, de escolher qual vou investigar. Ela tem que fazer o seu trabalho no todo, e não somente seletiva, e principalmente em casos que envolvam políticos.
Bom, esse caso acontecido lá na escola de Suzano, gente, muito passa triste, muito, né, tempo, muito, né? Uma semana já.
Muito triste. Eu nem consegui ver as imagens todas no que eu recebi no WhatsApp. Aquele caso também lá na Nova Zelândia, sim, população, não sei, isso é falta de Deus no coração, que sim, leva uma pessoa a fazer isso.
A sociedade já está bem doente, né?
Tá.
E a gente tem que... É complicado. Bom, então, conseguiu. A gente estava tentando falar com Alexandre Cruz, nosso presidente, está lá ali, então vamos falar com o nosso presidente, daqui a pouquinho a gente volta.
Mensagem do presidente.
Presidente Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde ao querido amigo Éder, aqui cumprimentando. Eu cumprimento todos da nossa querida Nova Friburgo AM. Um abraço muito especial ao ilustre vereador, doutor Cristiano Guenin, e à população querida de Nova Friburgo.
Bom, hoje a gente tem a presença aqui, para alegrar o nosso estúdio, da Fernanda Guimarães, que é assessora de comunicação, vindo aqui para ver como funciona, né, o trabalho aqui, como é o Rádio Câmara.
Um grande abraço à nossa querida Fernanda. Parabenizá-la pelo belo trabalho que vem fazendo aí à frente da comunicação da casa.
Muito bem. Alexandre, audiência pública sobre estacionamento e turismo, logo mais.
Vai ser às 18 horas.
Às 18 horas, isso.
E parece que tem uma antes também, né? Lá na
Oi. Tem uma no prédio da Oi.
Que vai se tratar sobre o transporte público.
Feito pelo executivo.
É importante essas audiências, para que a gente possa estar aí. Tem também uma agora marcada do vereador Cristiano Guenin. Eu acho que isso é uma forma muito boa de nós estarmos conversando diretamente com a sociedade, discutirmos as ações que serão tomadas diretamente com a sociedade e poder chegar a conclusões que de fato agradem a sociedade de modo geral.
Bom, eu abordei agora o vereador Cristiano a respeito daquelas mortes, né, do atentado acontecido lá na escola de Suzano em São Paulo, e já estamos há uma semana do caso acontecido.
Aconteceu agora ontem também.
Mais um, exatamente.
Na Baixada Fluminense.
Sim.
Então é o que eu tenho falado.
Já tem
esfaqueamento. Não adianta nós pais colocarmos a culpa nos professores, não é? A gente tem que começar a educação de casa, e cada um dentro daquilo acredita, está faltando fé. Eu acho que está faltando fé na humanidade, as pessoas têm que ter mais amor, né? Tem que ter mais convicção daquilo que é a vida, porque as pessoas estão deixando as coisas passarem muito rápido e a violência está tomando conta. Então isso é muito ruim, a gente está num momento difícil, o país está vivendo por momentos difíceis e nós temos que dar a nossa contribuição. Eu acho que isso é um momento de reflexão, que o legislativo, que o executivo e que o judiciário, que infelizmente tem deixado muito a desejar, a prova disso aí, você vê que ponto chegou do Senado da República, né, pedir a abertura de uma CPI. Então nós temos que estar atentos, e eu acho que a Câmara de Nova Friburgo tem feito seu papel. Os 21 vereadores aí, né, hoje na pessoa do vereador Cristiano, que se encontra aí no Rádio Câmara, a gente tem feito aí a nossa parte para que a gente não possa ser melhor, mas ser diferente e dar a nossa pequena contribuição como município.
Verdade. Bom, projeto de sua autoria que estabelece aí a obrigatoriedade da numeração em braille nos elevadores. A Câmara, por exemplo, no elevador da Câmara já tem, e também as principais leis do município também estão em braille. Isso é uma forma de inclusão.
Hoje foi muito bacana nas ruas as pessoas comentando sobre esse projeto, um projeto que vai realmente beneficiar. Nós temos a Associação dos Deficientes Visuais na Nova Friburgo. Eu acho que essa situação de colocar o braille aí em todos os elevadores vai facilitar muito a vida dos deficientes visuais, que têm a sua atividade normal hoje, que vêm à rua fazer as suas coisas, né? E isso vai dar mais um suporte para que eles possam aí, nós estarmos contribuindo na Câmara Municipal com a inclusão social. Eu acho que essa é uma forma diferente que nós temos feito, e eu agradeço muito a todos os senhores vereadores ontem, que por unanimidade, em votação única, votaram nesse projeto, que vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, os portadores de deficiência visual.
Alexandre, as sessões estão transcorrendo tranquilamente?
Tudo na sua normalidade, estamos aí correndo atrás para retornarmos à TV Câmara, né? Hoje tem o julgamento lá embaixo no TCE, então acredito que na próxima semana nós teremos um resultado positivo para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, estar retornando aos nossos trabalhos junto à TV Câmara, já que, graças a Deus, a Rádio Câmara tem suprido aí as necessidades, nós podemos chegar à casa da população através das ondas do rádio da Nova Friburgo AM, e podendo assim cada vereador levar o seu trabalho, né, da prestação de contas do seu mandato, e estar num canal direto com a população via a Rádio Nova Friburgo AM, via a Rádio Câmara, que é um outro canal que a Câmara também tem e pode ajudar muito aí nessa interlocução entre a população e o Poder Legislativo.
Muito bem. Alexandre, obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço, um grande abraço a você, um grande abraço ao querido Cristiano Guenin.
Parabéns, abraço, pelo presidente.
Mandato, que Deus te abençoe a sua vida e a sua família, e que você possa continuar lutando cada vez mais em favor do nosso povo, em favor da nossa gente. Grande abraço a todos, excelente quarta-feira e fiquem com Deus.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Bom, estamos aqui, tivemos a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Estamos aqui com o vereador Cristiano Guenin. Cristiano, vamos falar de redes sociais. Te incomoda o fato da internet ter virado terra de ninguém?
Nem um pouco. Nem um pouco.
Nem um pouquinho?
Nem um pouco. A democracia ela é feita com a transparência e com a participação. Obviamente que essas participações têm que ser respeitosas, porque senão você perde o debate, né? E a gente sabe que tem muito fake news. Aí coloca coisas que não procedem, denigrem e tal, mas acho que é um meio bacana que, se bem utilizado, ele agrega muito.
Bom, eu deixei por último saúde. Vamos falar sobre saúde. Houve uma reunião sobre o TAC, né, com os Ministérios Públicos do Trabalho e o Federal, dando prazo para a contratação de OS para a gestão da UPA. Parece agora no início de abril,
isso,
4 de abril.
Isso.
Tudo tranquilo.
Exatamente. Cumprindo, o município cumprindo o que foi acordado com
atrás.
O Ministério. Acordou, tem que cumprir, não tem essa. Uhum. Quando eu estava como secretário, a gente fez um TAC com o Ministério Público do Trabalho, onde já previa a retomada da UPA de Conselheiro Paulino pela gestão própria do município. E assim a gente fez, trabalhou, preparamos as licitações, uma série de situações. No entanto, esse PAC foi repactuado, houve uma modificação do entendimento do Ministério Público com relação a essa gestão. Naquele primeiro instante ele entendia que não cabia, depois ele entendeu que cabia. E aí se mudou tudo e agora está caminhando aí para uma nova qualificação de empresas que vão poder gerir. E é o caminho normal da administração da saúde aí nos tempos modernos.
Bom, situação do posto de São Geraldo está preocupante, né, também.
Pois é, Guto, uma vergonha, né? Assaltaram o posto, roubaram lá, né, furtaram algumas coisas, né? É um problema que aconteceu. E no geral também tem tido outras questões, né? Que a gente fica muito triste, porque no momento que a gente foi secretário, a gente deu total atenção aos postos de saúde. Eu abri o atendimento no Car de Nós quintas-feiras de manhã, eu abri o atendimento em Boa Esperança também às quintas-feiras, eu propiciei o Terra Nova ter o seu posto de saúde, eu abri atendimento, fiz marcação de consultas todos os dias, não tinha mais uma data específica, e aí a gente fica triste quando a gente vê que as coisas estão caminhando na contramão, né? Mas a gente tem cobrado aí a atual gestão, mandado no ofício, pedindo, para ver se melhora.
Bom, uma licitação da saúde de material médico foi denunciada ao Ministério Público e, com isso, na sequência de tudo isso, foi aberta uma CPI para investigar também a alimentação do Raul Sertan. E isso foi no período de sua gestão à frente da Secretaria de Saúde. Tem também uma investigação em curso da Polícia Federal. Como é que você...
Verdade, Guto.
Fica nessa
história. Muito tranquilo, também, né? Porque a fiscalização, ela é uma atribuição do Ministério Público e da Polícia Federal. Todos os atos que eu fiz durante a minha gestão na Secretaria de Saúde, foi fiscalizado, sim. Eu estive pessoalmente no Ministério Público Federal, conversando com os procuradores, colocando a Secretaria à disposição. Tudo que foi solicitado aí por eles foi respondido. Foram mais de 600 solicitações, cópia de processo, resposta, pergunta foram feitas. E a atribuição deles, né? Um órgão técnico, onde tem profissionais capacitados, que sabem exatamente verificar e apurar. Essa questão aí do material médico, a licitação, é até bom que você toque nesse assunto, que me dá a oportunidade de falar e a gente sair do discurso fácil do denuncismo puro e vazio, que faz parte da política, infelizmente, nos dias de hoje. Foi feita uma licitação e nessa licitação se previa a aquisição de material médico, seringas, indicadores biológicos e outros materiais. E aí, como é feita uma licitação, Guto? As empresas, elas enviam as suas propostas. Ó, eu posso vender isso por esse preço. No dia marcado da licitação, é aberto esses envelopes. E aí, por exemplo, a sua empresa ganhou para fornecer seringa com menor preço. Sim. Beleza, aí classifica. Guto foi primeira, do Cristiano foi a segunda, da Fernanda foi a terceira. Muito bem. A partir daí, em alguns casos, se faz uma amostragem do produto que você vai entregar. E nesse caso, a empresa apresentou uma seringa que foi rejeitada pelas enfermeiras do Raul Sertan, por um médico do Raul Sertan e também pelos profissionais da enfermagem da maternidade. Eles disseram, assinaram um laudo, colocaram as suas assinaturas dizendo que aquele produto era de péssima qualidade e não atendia ao serviço deles. E aí, essa empresa foi desclassificada, passou a segunda tinha problemas documentais, a terceira também faltando licença, a quarta também não atendia aos requisitos do edital, e se chegou a quinta. E essa quinta, ela tinha um preço realmente maior. Mas é assim que funciona. As outras foram desclassificadas, ela foi classificada dentro da estimativa do que o município poderia comprar e assim foi feito. E aí criou-se aquela quizumba toda, que falaram que teve isso, teve aquilo e vão fazer, descobrimos. Denunciado no Ministério Público, já ouviram diversas pessoas, está lá e eu estou aguardando ansioso pelo desfecho disso. Sabe? Porque às vezes as pessoas, Guto, elas não, por isso que eu falo, todo vereador tem que ter um departamento jurídico para auxiliá-lo. Não dá para ele falar do que ele não entende. E assim, investigação da Câmara Municipal, para mim, não me atrapalha em nada, porque tem vereador ali que mal sabe ler o nome. Então, muito bem conhecer de licitação, né? Isso não me ofende em nada. A questão é que a legislação é assim. Com relação... E outra coisa, aí foi feita uma nova licitação pelo atual secretário para comprar esses equipamentos, esses materiais. E dentro dessa nova licitação, uma das enfermeiras da maternidade reafirmou o laudo, dizendo que aquele produto não servia. Só que, no entanto, passou-se por cima desse laudo dela e contratou essa seringa assim mesmo. Aí, se essa seringa chega lá e começa a dar problema, vão dizer o seguinte, mas pera lá, está gastando demais, por quê? Então, é uma questão subjetiva do profissional. Como que um secretário que não entende nada de seringa vai poder opinar? Quem tem que entender da seringa é quem lida lá na ponta, não é o secretário? E sobre a alimentação do Raul Sertan, foi feita também uma licitação, abriram uma CPI, né? Que naquele período a gente não conseguiu realizar a licitação, quando eu entrei. O processo de licitação, para ser bem elaborado e ser finalizado, ele demanda tempo, coisa que eu não tinha. Eu já entrei com um processo para ser assinado, emergencial, com uma comunicação da empresa dizendo o seguinte, ou resolve-se rápido ou nós vamos suspender o fornecimento de alimentação no Raul Sertan, olha o caos. E aí eu assinei aquele processo, esse processo foi o de 2018, Guto. Depois, com essa correria toda para montar todas as licitações para assumir a UPA de conselheiro, não conseguimos fazer a licitação normalmente, teve que ser feito um outro emergencial. E para você ter ideia, a Secretaria de Saúde só conseguiu fazer a licitação mesmo da alimentação no final de dezembro do ano passado.
Olha.
De 2018. Demorou 12 meses a princípio. E aí, agora, eles alegam.
Muito também valores.
Isso, isso aí. Eles alegam.
Como é que funciona isso daí?
Que foi feito que gerou um prejuízo de 2 milhões. Mais uma vez, o vereador que fala isso, ele tem uma habilidade com números impressionantes, mas ele não diz a verdade. Porque uma coisa, Guto, é você contratar um serviço por X. Outra coisa é, dentro desse X, você usar meio X. E assim que foi feito. E aí eu trago aqui...
Você faz quase que uma estimativa.
Exato. Porque, por exemplo, você tem uma estimativa do que vai se consumir no Raul Sertão. Eu não posso dizer o seguinte, eu vou contratar 200 almoços no Raul Sertão para paciente. Pode ser que amanhã tenha 190, pode ser que depois da manhã tenha 220. É uma estimativa. Né? E aí, os números não mentem. No papel eles não mentem. Eles podem ser maquiados na boca do político que quer... criticar e fazer sensacionalismo, como a gente viu nesses casos. Mas os números não mentem. Pra você ter uma ideia, essa empresa que está sendo alvo da CPI, ela entrou lá em 2017. O primeiro contrato que eu assinei quando entrei foi fechado em 3.391.000. Só que só foi usado 2.522.000, ou seja, R$ 420.000 mês. Depois eu fiz no meu período, eu fiz de junho até 18. Até dezembro do ano passado, de junho a dezembro de 2018. Fiz um prevendo 2.959.000, só que nós só usamos 2.119.000, ou seja, 353.000 por mês. Agora, a licitação foi fechada em 4.200.000, ou seja, está batendo certinho o valor da licitação com esse valor agora. E aí, mais ainda, vamos fazer comparativo. Em 2013, quando uma empresa administrava a alimentação do Raul Sertão, ela ganhou licitação por 6.609.000. Ou seja, em 2013 se pagava 557.000 por mês. A gente agora está pagando 353.000 no que eu fiz. Como que 6 anos depois baixa-se tanto e tem superfaturamento? Para você ter uma ideia, um café da manhã de um paciente em 2013 foi pago R$ 6,57. Agora a gente está, 6 anos depois, pagando R$ 7,10. R$ 6,57 para R$ 7,10. Tem sobrepreço nisso, nesses 6 anos? Uma variação aí de 50 centavos? Acredito que é uma correção justa, né? De acordo com a inflação, essa coisa toda. Pra você ter ideia, o almoço que um paciente comia, o almoço normal, né? Em 2013, era R$ 11,09. Em 2013. E agora ele está R$ 15. Aumentou R$ 4. Então eu quero saber deles, aonde está o superfaturamento? Aonde está essa situação toda? E estou aguardando ansiosamente também pelo desfecho dessa apuração que está sendo feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, para poder também divulgar. Que é da CPI, a gente já espera o resultado. É CPI conduzida por uma oposição. Acha que vai falar que não tem nada? Nunca. Esse é o Brasil, né? Um instrumento extremamente político e não técnico. E aí sim, do Ministério Público, da Polícia, sim, a gente aguarda para a gente verificar se está tudo certinho, de acordo com o que eu tenho a tranquilidade de dizer que está, ou se tem algum apontamento de uma coisa ou outra ali que tenha que ser corrigido. E, obviamente, Guto, nada disso é assinado pelo secretário sem antes passar pelo controle interno da prefeitura e da procuradoria do município, que são os advogados. Porque a responsabilidade do prefeito também está incluída ali. Você pode ter diversas críticas quanto o governo, quanto o prefeito, quanto o vereador, quanto o secretário. Pode ter diversas. Mas, do jeito que é feito e falado aí em corrupção, somente quando tiver comprovado e ter uma decisão judicial. Até lá, são as ilações e é aquilo que você falou das redes sociais. A irresponsabilidade de muitos.
Bom, para a gente terminar, os 10 milhões, enfim, 10 milhões e 40 mil reais vão começar a ser usados para aquisição de equipamentos para o hospital.
Que alegria, Guto. Que felicidade poder ter trabalhado e construído isso, participado da solução dos problemas. Foi uma luta nossa no passado, aí, junto ao deputado federal Júlio Lopes, que trabalhou muito para essa verba não ser perdida, que estava na iminência de ser perdida. Eu mesmo tive, desci várias vezes enquanto secretário para estar com o deputado, e a gente conseguiu mantê-la. E agora a Secretaria de Saúde vai fazer 4 de 7 licitações para poder guarnecer o nosso hospital. Vai resolver todos os problemas de equipamento? Não, não vai. Mas vai ajudar muito. Se cada um que passa fizer um pouquinho e não ficar reclamando do outro que está no momento, a gente vai deixar um ganho muito grande, muito valioso para a cidade. É assim que eu trabalho, Guto. É assim que eu vou sempre trabalhar na vida pública. É, dando a minha contribuição, ressaltando aquilo que foi feito de bom por todos que passaram, sem ficar de mimimi, de crítica pela crítica, né? Porque o momento que você escolhe é o momento da eleição, ali que o povo decide. E a partir daí, sim, é aproveitar tudo que foi feito de bom e melhorar aquilo que não foi feito de bom.
Bom, quero agradecer aqui a presença do pessoal, né, participando aqui com a gente na nossa live no Facebook. Luiz Antônio Jesus, também Daniel Martins, Cunta, aí, né, Daniel Cunta, lá de Niterói, Neander Rodrigues, o Alcione Fuli, colocou aqui, ó, infelizmente votam em vereadores que não sabem nem ler o nome, só no Brasil mesmo. Tá certo. Bom, Cristiano, obrigado por sua participação aqui hoje no Rádio Câmara, que quando a gente pensa que vai demorar muito
para falar. Boa, né? Tem tanto assunto para falar, mas é bom, Guto.
Vai ficar para as próximas, né?
Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, mandar também um abraço aqui para o pessoal da nossa live. Tem uma pergunta da Alessandra falando do concurso da saúde, que nós fizemos, né, na minha gestão, todo um planejamento para fazer o concurso, mas a coisa não fluiu, né? Espero que possa acontecer o mais breve possível, Alessandra. E reforçar, né, Guto, o nosso legado e cobrar o porquê de certas situações terem voltado atrás. Eu coloquei uma ambulância UTI com equipamento de ponta lá em Lumiar. Já tiraram de lá. Né? E só que na minha época, tudo isso virava motivo para estar na rede social me questionando a todo instante. Hoje eu não vejo mais isso. Aí eu começo a entender que realmente o problema naquela época não era a saúde, o problema era eu. Porque se eu fizesse um bom trabalho como a gente estava fazendo, a gente ia chegar num patamar político e que ia credenciar o Cristiano para disputar aí uma eleição futura para prefeitura, para vice, para qualquer coisa. Então acho que as forças políticas estavam trabalhando muito também na contramão disso acontecer, mas eu não tenho essa pretensão, eu gosto de trabalhar e se tiver que um dia disputar a prefeitura vou fazer, respeitando o resultado das urnas, porque eu gosto de estar ajudando e assim eu vou continuar sempre.
Tá certo, então obrigado por sua presença aqui, Fernanda, volte sempre. Valeu, Éder, obrigado pela ajuda aqui. Tivemos então a participação do Cristiano Huguenin aqui hoje no Rádio Câmara.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita. Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Zezinho do Caminhão com o Executivo Municipal acerca do posto de saúde do bairro São Geraldo.
Na verdade, eu inicio dizendo, os moradores de São Geraldo não merecem ser tratados dessa forma. Os funcionários do posto de saúde não merecem ser tratados dessa forma. É um descaso total, é um abandono total, deixando, né, esses funcionários abandonados à própria sorte, e a mesma coisa. Eu estive lá conversando com a comunidade e com os funcionários, e a gente vê o descaso com a saúde do segundo maior bairro dessa cidade. É um absurdo o que estão passando os funcionários e os moradores. Tiraram a médica da estratégia da família para atender o posto, uma única médica. Né? Se já com os demais que tinham antes, já não conseguia contemplar a demanda pelo tamanho crescimento populacional, então como é que uma única médica iria atender esse posto? E aí o que acontece? Nem estratégia da família e nem atendimento dentro do posto. E aí a gente vai pegando a coisa toda errada, tiraram o dentista, tiraram médicos pediatras, quer dizer, uma falta de responsabilidade, de bom senso, de comprometimento, de seriedade com o posto. E aí, pasmem, a gente vai mexendo, a gente vai puxando os fios dos novelos, e aí que você vai vendo que a coisa cada vez piora mais. Nós tínhamos uma diretora que era nomeada por causa do TAC. Aí pega a pessoa que trabalha, bota na rua. Né, bota na rua, aí a população se revoltou, os funcionários se revoltou. Aí o prefeito dá um telefonema para a diretora e diz para ela voltar. Aí ela volta, né, comprometida com a causa, e aí a gente pensa que vai resolver a situação, deixaram ela 5 meses, 5 meses administrando o posto, né, sem receber salário, sem nenhuma formalização oficial da prefeitura. Gente, isso é uma irresponsabilidade, isso é um descaso total. Isso só acontece numa cidade onde a lei não funciona, né? Porque se funcionasse, isso aqui é uma penalidade sem probidade administrativa. Por isso que eu tenho dito que a gente não tem mais a gestão da saúde. A gestão da saúde é uma vergonha, uma falta de compromisso muito grande, né, com uma causa tão importante que se chama saúde. Quer dizer, então hoje eu não sei mais nem como é que está aquilo lá. Os agentes de saúde foram deslocados para o posto. Mas aí, quer dizer, nem agente de saúde na comunidade, nem atuando dentro do posto de saúde.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Kiko, que dispõe sobre a proibição da inauguração e a entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender a população. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, que institui o dia e a semana municipal da conscientização do autismo.
Eu estou no meu segundo mandato de vereador. Fiz alguns projetos de leis que eu considero relevantes e importantes para a nossa cidade. Mas, assim, nenhum projeto que eu fiz, na verdade, eu desejo tanto que tenha um alcance de conscientização como esse projeto. A questão do autismo, ela é pouco discutida na nossa sociedade e ela é pouco difundida. E, na verdade, a nossa sociedade não tem consciência dessa grave situação de saúde pública que atravessamos. Tem uma informação aqui, que eu não posso precisar se é exatamente esse número, mas eu sei que é em torno disso. A revista Crescer, que faz parte da organização Globo, traz uma informação. Autismo, 1 em cada 59 crianças está dentro do transtorno do espectro autista. Então vocês observem a gravidade dessa situação. 1 a cada 59 crianças, 1 a cada 60 crianças, ou que seja 1 a cada 100 crianças, eu não sei exatamente, está dentro do espectro autista. A situação ela pode ser bem atenuada ou ela pode ser muito grave, porque a questão comportamental, sensorial do autista, ela pode variar muito. Desde o autismo leve àquela situação gravíssima, seja ela leve ou seja ela muito grave, ela traz muita dificuldade para a família poder lidar com isso. Porque, primeiro, a questão do diagnóstico é dificílima. Depois, a questão do tratamento também é dificílima. E o autista ele tem um mundo dele. E o mundo dele é bem mais maravilhoso do que o nosso, a verdade é essa. Só que a nossa sociedade não está preparada para poder lidar com isso. Na verdade, as dificuldades que as famílias passam juntamente com o autista, aquele que está dentro do espectro do transtorno autista, elas são muito agravadas por conta do que acontece no dia a dia dentro da nossa sociedade. Isso agrava muito, porque as pessoas não entendem, nem não entendem porque não têm conhecimento. Aí nasceu a vontade de apresentar esse projeto de lei para criar o Dia do Autismo, que mundialmente já é trabalhado e no dia 2 de abril, juntamente com a Semana de Conscientização do Autismo, para dar um pontapé para a nossa sociedade começar a se importar e observar desse assunto, que é um assunto gravíssimo e que nós devemos, enquanto cidadão, estar a par.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em discussão única. Indicação legislativa de autoria do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que estabeleça a política municipal de mobilidade urbana, institua o sistema municipal de transporte público e mobilidade.
Então aqui vai um caminho, não é nem porque ele precisa mandar o texto como está. Vai uma sugestão para ele começar a elaborar o plano municipal dele. Porque é inadmissível. A Lei Complementar 24, que é a lei do plano diretor, estabelece desde 2006 a necessidade de regulamentação do sistema municipal de mobilidade urbana. E também do plano municipal. A gente já vai para 13 anos e nada foi feito de regulamentação. A prefeitura fala muito e fala, eu tenho que fazer... colocar o estacionamento rotativo na cidade. Como é que vai colocar se não tem plano de mobilidade? Para colocar tem que ter plano. A lei orgânica estabelece. Se não tiver plano, caminhando não pode ter rotativo. Então, olha só, a prefeitura tem que dar um jeito nisso. Pedir até o vereador da base, que estão lá com mais frequência, com o prefeito. Prefeito, pelo amor de Deus, fala com a Secretaria de Mobilidade para começar a desenvolver o plano de mobilidade urbana, fazer audiência pública. Sabe qual que é o problema também, senhores vereadores? A gente está impedido de receber recurso federal. Nenhuma estrada nossa pode receber recurso federal porque não tem plano de mobilidade. A lei federal proíbe. E aí fala assim, mas a lei federal deu prazo curto. Não sabe quantas vezes ela já alterou o prazo? 2 vezes. E aí desde janeiro desse ano que a gente não pode receber R$1 porque não tem plano de mobilidade. Aí vereador Márcio Damasio, ciclovia, trata mobilidade. Qualquer recurso vai ser bloqueado. Se houver fiscalização dos órgãos federais, vai bloquear, município não pode receber. Projetos importantes que nós temos aí para as estradas não poderão ter recurso federal se não tiver o plano de mobilidade. Agora, eu quero ver, em relação à matéria tratada aqui, a prefeitura mandar um plano de mobilidade, chamar a sociedade para o debate, porque um dos maiores problemas de Nova Friburgo é a mobilidade urbana. E daqui a alguns anos não se vai andar na cidade do jeito que estão as coisas. E o pior, sem dinheiro, porque não vai poder vir dinheiro federal para cá. Aí não adianta fazer emenda, adianta pedir emenda parlamentar, é jogar fora, vai ter trava lá em cima. Então temos que cobrar essa prefeitura. É o que eu peço aos senhores vereadores, que tenhamos uma cobrança para esse plano de mobilidade.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Recebemos hoje no Rádio Câmara o vereador Cristiano Huguenin. A gente fica por aqui. Nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá. Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.